O nosso papo agora é com a Alexandra Mazzocca, ela que é responsável pelo setor de coordenação de captação de sangue do Hemopasso, porque é tempo de pandemia, de crise sanitária, né, Alexandra? E as pessoas já não estão saindo das suas casas por motivos óbvios. E, por vezes, mesmo sabendo que há essa necessidade e que há também formas de fazer com segurança, há todo aquele receio, aquele medo, né, de realizar uma doação de sangue. Mas é importante, e eu não vou dizer mais do que nunca, né, mas continua sendo e sempre será importante manter os estoques de sangue em dia, né, Alexandra? Bem-vinda à nossa programação, bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente, é sempre importante manter os estoques, porque o mundo parou, mas a necessidade de sangue não. Os nossos pacientes continuam utilizando sangue na sua terapêutica, continua a necessidade e cada vez mais de sangue pelos nossos hospitais. Hoje o nosso hemocentro ele atende 46 hospitais na região, nós temos uma abrangência muito grande, são quase 150 municípios que estão sobre a nossa responsabilidade. E é por isso que é bom manter a regularidade do estoque para que a gente consiga estar atendendo toda essa demanda. Hoje a gente tem registrado queda, né, no número de doadores em torno de 50%, Na última semana, a gente teve uma movimentação um pouquinho melhor, né? Conseguimos atender um volume melhor de doadores. Alguns grupos de doadores voluntários estão voltando ao hemocentro, né? De forma diferenciada, com espaçamento de horários. A gente tem feito essa priorização, né? A gente está atendendo com horários agendados para evitar as aglomerações. Então, a gente orienta, né, que venham grupos pequenos, que se faça, então, esse agendamento. No caso, se vem um grupo grande, né, em torno de 20, 30 pessoas, a gente fecha o atendimento naquele dia, naquela manhã ou naquela tarde, apenas para atender esse grupo de pessoas.
O máximo recomendado seria em torno de 20 pessoas?
A gente está atendendo 10 pessoas por horário. Né, por hora, a gente tem a capacidade, pelo nosso fluxo de estrutura física, né, de estar atendendo simultaneamente, então, porque a doação de sangue ela ocorre em etapas, né? A gente faz o cadastramento, depois tem a pré-triagem, depois tem a triagem clínica, depois a coleta e depois o lanche. Então, o doador ele vai se movimentando dentro da instituição e, graças a Deus, a gente tem uma estrutura física ampla que consegue, então, estar atendendo essa demanda em torno de 10 a 12 pessoas por hora.
Essa queda de 50% é desde o início da pandemia, Alexandra?
Isso, desde o início da pandemia, né? Logo que saiu a notícia do número de casos de Passo Fundo, principalmente, né? O que ocorreu? Muitas secretarias de saúde, porque como a gente atende muito a região, em torno, né, muitas pessoas ficaram assustadas. Então, o nosso maior número de doadores, cerca de 80% dos nossos doadores, eles vêm de outros municípios. E com o cancelamento do transporte pelas secretarias de saúde, até o transporte, né, várias pessoas para evitar essa aglomeração, então acabou que muitos municípios, acabou que os doadores não estavam vindo. Hoje a gente já sente o retorno desses doadores em veículos particulares, em veículos menores, em grupos menores, de 4, 5, 6 pessoas. Uhum. Né, mas tendo assim, em volume poucos, mas cada um puder contribuir um pouquinho, a gente consegue então atingir, né, o número necessário para a demanda, abastecer a demanda dos nossos hospitais.
Certo, então são 46 hospitais, 150 municípios. Entre eles tem o Hospital de Marau.
Exatamente, o HCR faz parte da nossa rede.
Tá. É, nessa última semana que deu uma alavancada, vamos dizer assim, deu uma aumentada nas doações, você atribui ao quê?
Eu acho que as pessoas estão deixando um pouco o medo de lado, estão entendendo de que a necessidade de sangue continua, de que ela não pode parar. também é o tempo das pessoas se adaptarem a uma nova rotina. Antes a gente recebia caravanas com ônibus cheios, né? Hoje eles estão se organizando de forma menor, em número menor de pessoas no transporte, até para não deslocar, né? Um grupo muito grande de pessoas todos juntos. Então, assim, é uma nova era e a gente vai ter que ir se adaptando na medida do possível para estar conseguindo atender toda a estrutura. Né? Eu acredito que aos poucos a gente vai se organizando e vai conseguindo, então, se adaptar a essa nova rotina, né? Que é uma rotina que eu acredito que veio para ficar. A gente não sabe até quando essa questão do isolamento social vai perdurar. Então, a gente precisa estar buscando outras formas e outras alternativas para que o trabalho que a gente desenvolve não pare. Exatamente.
Claro. Alexandra, eu acredito que seja interessante nós também esclarecermos que essa demanda por sangue não ocorre por conta do coronavírus, né? Eu nem sei se em alguns casos é necessário que haja reposição de sangue em pacientes da Covid.
Olha, acredito que não, né? Não tem a ver com a pandemia, né? Hoje a demanda de sangue, ela sempre foi muito grande, principalmente na terapêutica de alguns pacientes, né? Principalmente pacientes oncológicos, nas cirurgias cardíacas, né, nos pacientes com leucemias, enfim, existem várias doenças que são tratadas com o sangue na sua terapêutica. Então, esses pacientes que fazem o uso muitas vezes contínuo e repetidamente, continuam necessitando de sangue. Né, a gente tem os acidentes, que geralmente as pessoas associam a demanda de sangue aos acidentes, mas não é só isso, né? Existem várias outras doenças e outros fatores onde o sangue é necessário. Uhum. Né? Então, a pandemia só nos trouxe a diminuição, né, do número de doadores e a redução do nosso estoque por conta do isolamento social e não aumentou a necessidade de sangue.
Não.
Por conta disso.
Uhum. Mas geralmente agora, nessa época em que as temperaturas começam a baixar, também os estoques dão uma reduzida, né?
Sim, justamente em função dos problemas respiratórios que são típicos do nosso clima, né? Então, a questão de gripes, resfriados, né? As manifestações alérgicas, que essa mudança de temperatura ocasiona na nossa população, e isso sempre foi causa de inaptidão para a doação de sangue. Então, esse paciente, esse doador que está com esses sintomas de gripe, de resfriado, com febre, com qualquer sintoma respiratório, ele não pode doar sangue. Então, a gente recomenda que ele nem venha até a instituição, né? Porque ele não vai conseguir doar, e é esse o grande enfrentamento que a gente sempre tem nesses meses de junho, julho e agosto, e é por isso que a captação, a gente sempre reforçou muito a captação nos meses de março, abril, com os trotes solidários, né, que dava uma movimentada e uma levantada no estoque, porque a gente já vem num período de férias, num período de carnaval, onde a demanda cresce e também há essa redução. Então, como a gente não teve isso esse ano, a gente vai precisar cada vez mais, né, da conscientização das pessoas de que nesse momento é importante que as pessoas venham fazer a sua parte, salvar uma vida, é claro, com segurança.
Certo, então quem estiver disponível, apto e se sentir seguro, né, para ir até aí. Resumidamente, eu gostaria que você falasse dos cuidados, logicamente, que a pessoa precisa ter e quem pode, né, quais são os requisitos que a pessoa deve cumprir e os cuidados também com relação ao deslocamento, porque você me fala que 60% ou 70% da doação é feita por pessoas que não são de Passo Fundo, que precisam se deslocar até aí. Então, até para o deslocamento, quais são os cuidados que é preciso ter?
Na questão do deslocamento, a gente está orientando as secretarias de saúde que fazem o deslocamento que venham com capacidade de 50% do transporte, né? Que venham em grupos menores, que se faça, então, o agendamento pelo 54-3311-1427 ou pelo WhatsApp, que é o 54-996-719867, que a gente organiza o horário e o fluxo para o atendimento dessas pessoas em segurança. É obrigatório o uso de máscara de forma correta, é obrigatório também a higienização das mãos. Nós estamos estruturados, né, com álcool gel para fazer asepsia das mãos em todos os setores. Então, ter esse cuidado, que quem tiver qualquer sintoma respiratório, febre, nos últimos 30 dias, não pode realizar a doação, então fique em casa. Além disso, o doador que tiver contato com algum paciente que passou pelo Covid ou apresentou sintomas, não pode fazer a doação de sangue no período de, no mínimo, 14 dias. Então, essa pessoa também tem que ficar em isolamento. E para ser um doador, tem que estar em bom estado de saúde, pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 e 60 anos para quem vai doar a primeira vez, até 69 anos para quem já é doador, não pode ter ingerido bebida alcoólica. Importante, vir até a instituição alimentado, então não se doa sangue em jejum. E é claro, fazer o seu agendamento para que tudo ocorra em segurança.
Perfeito. Alexandra Mazzocca, muito obrigada pela tua atenção, a tua Rádio Alvorada. Nós vamos também compartilhar esse conteúdo através das nossas plataformas digitais para que chegue o maior número de pessoas possíveis e que nós possamos, dessa forma, também colaborar para que as pessoas entendam a responsabilidade, a importância de realizar essas doações nesse momento. Obrigada, bom trabalho, contem sempre conosco.
Obrigada, igualmente.
Com a Alexandra Mazzocca, do Hemopasso, ela que é coordenadora das ações de captação de sangue, né? Importante, então, pessoal, se você estiver disponível e cumprir todos esses requisitos, é o momento de colaborar também, é uma forma, né? Nós falávamos aí da doação de cobertores, doar sangue também. Já há gestos de amor de diferentes maneiras, né? E um deles é, sem dúvida, essa doação. Vamos lá, porque temos pouco tempo por intervalo comercial e encerrarmos a segunda hora do programa.